Discovery Sport. Motor turbo flexo diesel com 9 marchas. Capacidade de até 1.698 litros com configuração opcional de 7 lugares. Pronto para qualquer terreno. Discovery Sport, por R$ 227.800, com taxa 0% e parcelas de R$ 2.999. Consulte condições especiais para PCD e produtor rural.
Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim acompanhando o mercado do boi. O mercado começou ligeiramente animado, como disse meu amigo Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos, que está aqui na tela já comigo, e terminou a semana bastante otimista. É isso, Douglas? Como é que a gente retrata essa semana para as negociações? Seja bem-vindo, meu caro.
Muito boa tarde, Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com vocês. Bom, esse início tá bem de acordo mesmo com o que a gente tem visto. A semana começou ligeiramente otimista, né? E aí a gente termina a semana com uma visão bem otimista, uma visão construtiva. Acho que o destaque desse mercado do boi gordo tem sido a carne, principalmente no atacado. A gente vê uma tendência de franca alta, né, de valorização, em pleno meados de mês, que é aquele período sazonal onde a população tem uma renda disponível mais curta, onde os preços costumam patinar. Não foi isso que aconteceu, né? A gente está vendo preços ou uma escadinha aqui para a carcaça no mercado interno.
Mas isso aconteceu por quê? Melhorou a demanda ou está se enxugando o estoque, Douglas?
É mais pelo estoque. A demanda não teve uma variação relevante, né? Ela não puxou assim. Mas, por outro lado, a gente tem a exportação, que tem sido um canal, uma via de escoamento muito importante, que está ajudando a enxugar os estoques, e os próprios abates também, em plena entre-safra, estão até um pouco mais enxutos, né? E isso deixa o nível da carne no atacado aqui no mercado interno controlado e tem dado a tônica, né, o tom de alta para as cotações.
Vamos entender essa valorização da carne, então? Depois a gente fala da arroba. O que você detectou aí, Douglas?
Bom, a gente tem visto que o dianteiro e o traseiro, né, está bastante firme, tanto as peças de dianteiro quanto as peças de traseiro têm puxado nos últimos dias, desde a quinta-feira passada, depois terça, hoje também. E até para a gente ter uma noção de variação, né, no dia 17... o preço da carcaça casada aqui em São Paulo estava ao redor de R$ 10,36 e hoje a gente tem uma referência de R$ 10,42 para a carcaça negociada aqui em São Paulo. Mas é importante até destacar também que tem algumas outras instituições, né? O próprio CEPEA tem uma referência hoje de R$ 10,82 para a carne no atacado, que mostra também, corrobora, né, essa tendência de alta.
Agora, essa valorização mostra que os estoques enxugaram e que, enfim, o que tem para atender a demanda está bem ajustado e até justifica uma melhora de preço da carne. Mas isso está sendo repassado para o boi, Douglas?
Sim, a gente vê tentativas de compra mais firmes, né? É claro que alguns indicadores, às vezes, pegam os preços mínimos que a gente olha com alguma atenção, né? É sempre bom a gente ficar atento a esse ponto. Mas a indústria, principalmente a exportadora, ela tem uma gordura, ela tem espaço sim para pagar preços maiores, né? A indústria que consegue comprar e exportar esse boi China, né, antes da liberação, já havia alguma disputa, alguma competição por esse tipo de matéria-prima. Agora, depois da liberação dos frigoríficos, a disputa aumentou, né? Essa competição está muito mais acirrada.
Mas a alta da carne, o percentual de alta é repassado integralmente para o boi ou ainda não?
Ainda não. É possível que tenha um espaço para os indicadores de mercado físico ainda responderem um pouco mais na medida em que os frigoríficos tenham que sair a mercado, né? A gente vê as escalas aí ao redor de 27, 30 e uma força da carne que ainda não foi refletida no boi.
Está terminando aquele boi a termo que acabou dando uma distorcida aí nessa questão da oferta, Douglas?
Bom, o boi a termo ele é constante ainda. As indústrias elas usam o boi a termo como uma estratégia de abastecimento, né, entre safra. A gente está sentindo que entre safra está ficando um pouco mais crítica agora, não só aqui no Centro-Sul, mas principalmente nos estados do Norte, Rondônia, Tocantins, Pará, lá. Essa entre safra está muito mais nítida, né? Mas os animais a termo eles vão saindo, sim, até final de meados de novembro, final de outubro. É bem comum esse animal ainda ser abatido.
Mas ele deixa de ser um peso na formação de preços? Ou pelo menos deixa de segurar tanto como estava segurando inicialmente?
Então você diz no mercado futuro?
No mercado futuro ou no mercado físico, enfim?
No mercado físico, eu acredito que não tenha tanta influência, principalmente em curtíssimo prazo, né? Principalmente no dia que o pecuarista trava, vamos colocar assim, porque é um mercado de balcão, né? O mercado a termo. Ele faz um acordo para entregar esse animal numa data futura e receber determinado preço. Agora, a indústria que usa dessa ferramenta, ela vai na bolsa, né, para se proteger e fazer alguma operação. Então, é possível que conforme o volume de termo aumente, né, haja alguma pressão, vendedor, enfim, a bolsa responda a isso. Agora, no mercado físico, a influência é ligeira em curtíssimo prazo.
Mas o frigorífico vai demandar animais, isso está claro.
Sim, a gente... quais são os fundamentos, né? Principalmente para o exportador, que agora que é o assunto quente do momento? A questão das proteínas, da crise de proteínas na Ásia, ela não está longe de ser resolvida, né? A gente viu no começo da semana a Coreia do Sul reportando mais um foco de peste suína, e nessa da semana também ela reportou um segundo foco, né? Então, a situação lá não está controlada, né? Enquanto aqui a gente tem a faca e o queijo na mão. A gente tem grandes indústrias, tem um grande plantel, né, com acesso a esses mercados também. Principalmente o exportador está num bom momento agora e ele deve aproveitar essa janela de oportunidade, né, mesmo que tenha que pagar preços ligeiramente ou até um pouco mais altos que a gente vê agora.
Quando você fala do exportador num bom momento, por quê? Por causa do volume exportado, por causa do preço recebido?
As últimas notícias, né, que mostram a habilitação de novas plantas, né, da China para o Brasil já é um carimbo, né, ou seja, a imagem disso já é positiva, isso pode trazer até outros países também que estavam olhando, que vê essa possibilidade. Agora, olhando friamente para número, os últimos dados que a gente tem do MDIC dá uma projeção, se o ritmo for mantido, ao redor de 119 mil toneladas para o mês de setembro, né? Isso é relativamente bom, acima daquelas 100, 110 mil toneladas que a gente via sempre comentando, né, nos meses anteriores, e principalmente o preço médio em reais por tonelada. Hoje ele gira ao redor de 17.500. É um preço historicamente alto que remunera o exportador, né? Isso dá um gás, dá uma possibilidade dele pagar um pouco mais para continuar alimentando esse nicho.
Já que ele teria essa sobra, hoje a gente está falando de um boi sendo negociado a quanto em São Paulo?
Hoje em São Paulo, uma referência que a gente vê mais comum seria o 160 à vista.
Tá. Subiu também, então, do começo da semana para cá?
Sim. Na terça-feira a gente tinha um animal cotado, nossa referência aqui, girava ao redor de 158, 75, em alguns casos até 158,50. E hoje a gente já vê alguma coisa bem mais frequente, mais comum no mercado, a 160 à vista. É claro que existem animais mais próximos da indústria, que têm um bom acabamento, que atendem às exigências desse boi China, que podem destravar um valor maior, entre 63, né, 64, dependendo das condições.
Agora, o Douglas, essa é uma realidade de São Paulo ou das demais regiões produtoras também?
Em São Paulo, fica bem claro para a gente, né, tudo que a gente comentou aqui diz respeito a São Paulo, mas as escalas em Mato Grosso do Sul têm minguado, têm recuado nos últimos dias também, a gente está bem atento a isso. E como disse anteriormente, no Norte já tem uma cara de entre safra bem mais nítida, né? Lá o confinamento às vezes não é tão presente e isso deixa o mercado muito mais enxuto, né? O mercado tem uma oferta de carne que vem para cá também, isso pode enxutar um pouco.
Muito bem. Bom, então a gente tem aí uma tendência positiva para o mercado nesse momento. A carne pode continuar subindo, Douglas?
Sim, a gente vê essa alta em meio do mês, né? É possível, sim, que na próxima semana, no começo da outra semana ainda, né? Que vai ser a primeira semana de outubro, quando o varejo sai para o atacado para tentar se abastecer, né, para vendas de recebimento de salário, a gente acredita que essa tendência pode continuar. Né? Se a gente vê uma referência que está 10,42, o CPE já precifica 10,82 e há um caminho para seguir daqui até lá alguma alta, justamente quando o varejo vier com um apetite maior no atacado, né, e esses estoques continuarem, se esses estoques continuarem cheios.
Algum risco de aparecer uma oferta meio de contramão aí, não esperada, enfim, trazer alguma surpresa para o mercado? Porque a demanda a gente está entendendo que, apesar de não ser a demanda que a gente esperava, mas ela está sendo suficiente para consumir o que a gente tem disponível aí de carne. Mas e oferta? Tem algum risco aí de aparecer alguma coisa fora do radar?
O risco sempre existe, né? A gente não pode descartar essa possibilidade. Mas olhando historicamente, até olhando um pouco a dinâmica, né, das escalas nos últimos dias, das necessidades dos frigoríficos, que está bem alinhada no momento, a própria conjuntura da carne, mais enxuta também, que, querendo ou não, é reflexo dos abates, né? Isso mostra que, nesse momento, deve continuar uma oferta ainda carenciada, limitada, né? E a gente acredita que a concentração dessas áreas de animais de confinamento possa ficar mais evidente, deve ficar mais evidente, no final de outubro, entre meados e final de outubro. Né? Nos próximos dias, a gente não espera um aumento relevante de oferta.
Muito bem. Vamos acompanhar esse mercado que promete, hein, Douglas?
Pois é. Acho que o ano todo, não só os frigoríficos, mas os pecuaristas, o pessoal do mercado futuro, né, quem também trabalha com insumos voltados para o boi gordo, sempre esperou, sempre estava bastante atento a essas habilitações de novas plantas, né? Isso, querendo ou não, ajuda nosso mercado, né? Sempre lembrando que o mercado interno aqui, o consumo da nossa população, é o preponderante para destravar preços, né? É uma notícia positiva, todo mundo fica um pouco mais confiante, um pouco mais construtivo, mas quando a renda disponível da população começar a melhorar, o desemprego reduzir também, a gente pode ver, sim, movimentações maiores, né? Algumas valorizações um pouco mais relevantes.
Isso aí, vamos acompanhar. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação, volte sempre.
Eu agradeço pela oportunidade, um bom trabalho e um ótimo final de semana para todos.
Valeu, Douglas, um abraço. Tá aí, Douglas Coelho, Radar Investimentos, conversando com a gente, analisando o mercado. O Douglas está otimista aí com o que está acontecendo no mercado. Não existe, digamos, uma demanda agressiva, mas a demanda que existe nesse momento está sendo suficiente para enxugar estoques. Seja essa demanda que vem da exportação, com o aumento aí do consumo puxado principalmente pela China, seja pelo que está acontecendo no próprio mercado interno. De qualquer forma, tem um enxugamento dos estoques que tem justificado uma alta dos preços e uma alta temporal aí, no momento em que o mercado tradicionalmente é pressionado, que é essa segunda quinzena do mês, o pessoal está sem dinheiro, deixa de comprar, enfim, a carne está subindo nesse momento e, portanto, traz essa perspectiva de que os frigoríficos podem pagar mais pela arroba do boi. Então, fique atento a essa movimentação. Deixa eu mostrar para vocês como estão os negócios lá na B3, Mercado Futuro para os negócios com o boi. Em setembro, R$ 159,95, subindo ligeiro 0,03%, a mesma alta para outubro, R$ 161,80, e o dezembro, R$ 166,15, subindo um pouquinho mais, 0,09%. O indicador Esalq BMF ontem encerrou de forma positiva, ganho de 0,35% a R$ 158,45. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho eu volto com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.